Aleluia! Queridos, que alegria estar aqui. Eu amo essa casa, eu amo essa igreja, eu amo os pastores dessa casa. O Cezinha tem sido uma das pessoas que mais me inspiram, ministerialmente, também como homem, como um pai, como esposo. É maravilhoso quando nós conseguimos estar juntos. Eu tenho aprendido demais. Tem coisas que todas as vezes que eu venho aqui, eu digo, eu preciso crescer mais. Eu preciso aprender mais, porque vocês estão num nível onde vocês têm inspirado muita gente. Eu amo, amo demais estar aqui, é um prazer enorme. Tenho tido o privilégio, através do Cezinha, brinquei com ele, falei, já vou passar minha agenda para você, Cezinha. Você vai só marcando e eu vou obedecendo. Onde você mandar, eu vou, né? E a verdade é que tenho tido o privilégio de não, através do Cezinha, conhecer muitas outras igrejas, que são pessoas que estão aliançadas com vocês, e tem sido maravilhoso esse relacionamento. Eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Eu creio que tem relacionamentos que o Senhor estabelece. Deus diz assim, eu vou juntar esses dois aqui para fazer algo. E eu, desde a primeira vez, que aconteceu de uma maneira bem diferente, na verdade, o Cezinha estava passando toda a situação com o Lucas lá em Guarapuava, e nós estávamos saindo de férias, e eu corri atrás dele e falei, não, fica lá na minha casa, A gente se conhecia, mas muito pouco, e de repente o Cezinha ficou lá em casa, e foi muito divertido, porque a primeira vez que eu vim ministrar aqui em Laranjeiras, muitos dos irmãos já tinham ido na minha casa, eu não sabia, Então o pessoal chegava e falava, já passei na sua casa, falei, que legal, gostou, foi bom, Porque o Cezinha recebeu eles lá e reino é isso, queridos, e isso é maravilhoso. E a partir disso, Deus fez algo tremendo, está fazendo algo tremendo e eu tenho aprendido muito com vocês. Sabe, queridos, o que eu quero trazer ao teu coração esta manhã? Quem aqui já foi confundido com a outra pessoa? Quem aqui já foi? É o tal do negócio engraçado, A pessoa chega falando com você, mas na verdade ela está pensando que é uma outra pessoa, Eu trouxe aqui comigo esta manhã para vocês realmente verem que Deus está fazendo algo na nossa casa, na nossa família. Como Cezinha falou, eu estou viajando com meu cunhado, meu irmão. Então, assim, quero que ele se levante aqui, é o Dário, meu cunhado. O tal do cunhado é aquela pessoa que a gente ama, mas é igual aqueles que ressuscitaram com Jesus, sabe? Jesus ressuscitou e veio um monte de ressurreição no vácuo. Não era para ter acontecido, mas veio no vácuo. Então, cunhado é a tal pessoa que a gente ama, mas na verdade eu amo por causa da irmã dele, O amor a ele, a amizade, veio tudo no vácuo, Do que Deus faz. Brincadeira. Dário é um irmão para mim, não é só um cunhado. Mas até quero usar ele de exemplo. Pense um homem que os outros confundem com outra pessoa. É o Dário, gente. Não sei o que acontece. O Dário, aonde ele vai, o povo confunde ele, chama de outro nome, vem, cumprimenta, como se fosse assim, conhecido há muitos anos. E às vezes eu pergunto pro Dário, falei, Dário, conhece? Ele diz, não, não sei nem quem quer, mas ele talvez me conheça, ou acha que eu sou outra pessoa. E a verdade, queridos, é que muitas vezes nós somos confundidos. Eu, por causa do meu nome, vocês não têm noção do tanto de coisa que acontece, Eu já fui chamado de tudo. Então, realmente, meu nome é Uéclis, e eu já falei aqui outras vezes, não tenho o que fazer, eu recebi isso, Não foi uma escolha minha. Aí as pessoas chegam para mim e chamam de Hércules. Hércules acontece assim de monte, Hércules, Wesley acontece bastante, Véclis. Eu estava na igreja no Mato Grosso, esses dias o pastor foi orar, gente, depois de estar ministrando na igreja, 3 dias já eu já estava ministrando, o pastor foi orar comigo no final, Deus abençoou o pastor Acles no retorno. Então, na verdade, acontece de tudo, O Acles é o que é, Mas assim, Acles, Herculano, Hércules, Chicletes, Picles, acontece de tudo, meu irmão. E realmente confunde, mas para mim a maior foi quando eu fui ministrar em Belo Horizonte. E sabe quando a pessoa realmente ela quer provar que lembra de você? Quando o cara vem assim e fala, eu lembro a última vez que você veio aqui na igreja. E o cara veio no aeroporto, Foi me buscar e ele chegou e falou assim, Heráclitos, quanto tempo! que a gente não se via. Gente, quando ele falou Heráclito, eu falei, meu Deus do céu. Eu me senti um pensador grego, né? Aquele negócio, eu falei, acho que eu cresci em sabedoria, o cara me chamava de Heráclito. Mas a verdade é que sempre, por causa do meu nome, me confunde. Mas depois que realmente você me conhece, depois que você anda comigo, depois que você está alfabetizado, aí você não estranha mais. Eu digo que quando uma criança consegue pronunciar meu nome, ela já está alfabetizada. Não precisa nem ir para a escola mais. Mas a verdade, queridos, é que a gente confunde quem a gente não conhece realmente. Porque se a esposa chegar para o marido, depois de já estar casado, né, lógico, anos caminhando com ele, chegar e falar assim, te confundir com outro homem, meu irmão, vigia. Se chegou nesse nível, vigia. Vai orar e jejuar, meu irmão. Se o marido chegar para a esposa, alguma mulher vai cair nessa conversa? O marido chegar e falar assim, nossa, te confundi. Gente, vigia. Entendeu? Mas a verdade é que a gente só confunde quando realmente não conhece. Aconteceu uma situação, vou contar só mais duas, porque eu gosto de contar história engraçada, né? Mas daí às vezes até me perco na pregação, mas vamos lá, daqui a pouco eu começo. Sabe, aconteceu uma comigo, gente, que eu dei muita risada. Eu saí do mercado, na época eu tinha um Corsa preto. E eu tinha estacionado ao lado de um outro Corsa preto, no estacionamento do mercado. E eu peguei, saí com todas as minhas compras, né? E eu tinha fechado só a porta do motorista, a porta do passageiro estava aberta. E quando eu chego na frente do meu carro, tinha uma mulher dentro do meu carro. E eu peguei e fiquei olhando ali, eu falei, deixa eu ver o que, que vai dar isso, né? E eu fiquei com as minhas compras assim, eu na frente do carro, e ela sentada ali, normal. Como se nada tivesse acontecendo. E eu não sei se era marido, se era namorado, ele estava tentando abrir a porta do passageiro, do motorista, aliás, né? E ela, como eu tinha deixado aberta, ela já tinha entrado. E ele ficou ali tentando abrir, daqui a pouco eu olhando tudo isso, eu assistindo e dando risada. Aí, de repente, meu irmão, o cara olhou, ele olhou bem pro carro, daqui a pouco ele começou a gritar, sai, sai, sai daí de dentro. E a mulher fazia assim pra ele, ele dizia, sai, sai logo daí, não é o nosso carro, o nosso é aqui do lado. E gente, daí eu cheguei, falei, eu vou chegar bem agora, né? Aí eu cheguei, o cara falou, moço, desculpa, entrei no carro errado. Eu falei, não tem problema, rapaz. E a mulher saiu com uma vergonha, gente do céu. Eu fui pra casa, eu não ria, eu chorava de rir, você entende? Quando chega nesse nível, é o nível mais elevado de risada. Uma outra vez aconteceu com uma das nossas pastoras também. Ela estava no centro e fazendo compras e cheia de sacolas e tudo mais. E ela pediu para o pastor vir buscar, né? O marido dela vir buscar. Só que ela também confundiu o carro, né? E aquela chuva, aquele negócio todo, centro cheio, e ela entrou num carro, meu irmão. Do mesmo jeito que ela entrou, ela já jogou todas as sacolas do motorista, assim. Entrou e jogou e falou, ei, amor, vamos, por que você me deixou na chuva, não sei o quê? O cara virou para ela e falou assim, moça, eu acho que a senhora entrou no carro errado. E ela quase morreu de vergonha. Gente do céu. Confundiu. A verdade é que às vezes confunde. Mas no caso do carro, só confundiu porque não conhecia o carro dela mesmo. Com certeza não sabia a placa. Ela não tinha tanta intimidade assim com o carro. E se tem uma pessoa que foi muito confundida, foi o nosso Senhor Jesus. Muitos se achegaram até Ele, mas confundiram o Senhor Jesus com uma outra pessoa. E é sobre isso que eu quero ministrar ao teu coração hoje. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais você cresce na revelação de quem Ele é. E você prova muito mais coisas dEle. Porque, queridos, relacionamento é assim. Eu lembro o primeiro dia que eu vi a hoje, minha esposa, Viviane, eu lembro ela entrando na igreja com um vestido vermelho e ela passou por trás de um biombo e eu fui acompanhando ela assim Eu falei, serás minha um dia. E meu irmão, se eu fosse apresentar a Viviane aquele dia, eu talvez falaria, como falei para um amigo, falei, você viu aquela mulher vestida vermelho, morena, que entrou ali? Falei, tire os olhos, porque é minha. Mas era a única coisa que eu sabia dela. Agora, hoje, eu sou casado com ela. Eu tenho 2 filhos com ela. Eu apresento a Viviane hoje totalmente diferente para você do que eu falei no primeiro dia que eu a vi. A verdade é que à medida que nós vamos nos relacionando, nós conhecemos mais. E na verdade, já que estamos só como líderes, eu creio que à medida que você caminha com Jesus, a tua visão a respeito dele tem que aumentar. Você tem que crescer em revelação de quem ele é. Mas muitos que se encontraram com Jesus, eles tiveram uma revelação de quem ele era. E o que eu quero trazer ao teu coração é um filho de um carpinteiro, um fantasma ou um jardineiro? Quem é Jesus? E eu quero que você abra comigo no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 55. Tem até uma música que está tocando bastante agora, né? Do carpinteiro que abre a porta, eu abro, ele entra na serraria e faz, né, tudo comigo ali. Eu gosto dessa música, penso uma música boa, gente. E até vou pregar hoje, não penso que eu estou falando da música. A música é boa, é legal. Mas eu creio que a gente precisa crescer em revelação. Amém? Avançar, né? Porque o carpinteiro abre a porta e eu abro também e fica um negócio delicioso ali. Aleluia! Mas, queridos, veja só o versículo 55. O que falam a respeito de Jesus? Diz assim, não é este o filho do carpinteiro? O nome, Mateus 13, 55. O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Veja só, eu não sei se você já conversou com alguém que ela tem muito conhecimento de causa a respeito de algo, e quando ela começa a falar com você, está dando explicações, falando, ó, isso aqui funciona assim, funciona assim, funciona assim, e de repente você olha para aquele mesmo assunto e diz assim, puxa vida, ele até que tem uma verdade aí, mas não é toda a verdade. Quando a gente conversa com mais velha, é sempre assim. Porque você percebeu que mais velha já passou por tudo? Você chega para a pessoa mais velha, você diz, nossa, eu estou com essa dor. Ele diz, já passei. Não é assim? Já passei por isso. Aí tem as receitas dos mais velhos, não tem? Você pega o mamão verde, sabe aquele leitinho do mamão verde? Você passa embaixo do braço e resolve a dor. Resolve o problema. Mas geralmente os mais velhos, às vezes, quando eles escutam o mais novo falando, e o mais novo está cheio de autoridade, está falando porque sabe, não é porque ele pegou a informação no Google hoje, assistiu o vídeo no YouTube, e às vezes o mais velho está olhando e dizendo assim, tem uma verdade no que está falando. Mas não é toda a verdade. E a vida, o caminhar, vai te mostrar que você precisa crescer nessa verdade. Então, queridos, nesse texto, a verdade, ele era ou não era o filho do carpinteiro? Ele não fala a respeito dos irmãos de Jesus, Tiago, ele fala a respeito dos irmãos, das irmãs de Jesus, ele diz, está aqui no nosso meio, ele tinha uma revelação inicial desse Jesus que veio e que se tornou homem. Mas ele ainda se relacionava com Jesus como homem. E aí, queridos, muitas vezes nós entramos no reino e começamos a nos relacionar assim com ele.
Sabe, ele era sim o filho do carpinteiro, mas ele não tinha toda a revelação. E nós precisamos aprender a crescer. Eu posso caminhar com Jesus, me identificando com esse Deus que se tornou homem, com esse Deus que veio e também sofreu, mas ele venceu o pecado e eu entro no reino dessa forma. Mas eu preciso aprender a crescer, aprender a avançar, porque quem se relaciona com Jesus, como ele sendo filho do carpinteiro, inteiro, não tem uma vida de milagres. Porque o Senhor Jesus disse, por causa da falta de honra, porque um profeta não tem honra na sua própria casa, o Deus Todo-Poderoso, para aquele povo, para aquele homem, se relacionou como filho do carpinteiro. Ali, ele não se relacionou com essa pessoa como rei dos reis. E aí o texto diz que neste lugar, ele não pôde operar muitos milagres. Talvez alguns aqui você se sente assim na sua casa. Fora muitas coisas acontecem, mas dentro de casa, pastor, parece que não tem honra. Aquilo que eu falo, eu me sinto restrito aqui dentro da minha casa. Eu consigo abençoar outras pessoas, mas dentro de casa parece que não é assim. Sabe por quê? Porque dentro da nossa casa, eles têm essa visão a respeito de nós. E até com Jesus foi assim. Ao ponto que ele diz, porque não tem honra. E por causa da incredulidade. Ali Jesus não pôde operar muitos milagres. A verdade, queridos, é que tem uma entrada. E às vezes tem pessoas que até hoje já cresceram no reino. Às vezes já são líderes, mas continuam se relacionando com ele. Como se ele fosse o filho do carpinteiro. E realmente ele era o filho do carpinteiro. Mas vocês entendem que ali não estava somente o filho do carpinteiro. Ali estava o rei dos reis. Ali estava o senhor dos senhores. Ali estava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a revelação que esse homem tinha era: não é este o filho do carpinteiro? Do mesmo jeito que um dia falaram também para ele: e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Mas o nível de revelação que eu tenho, o nível de entendimento que eu tenho, determina aquilo que eu vou provar do Senhor. A palavra do Senhor declara que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Isso já aconteceu. Por que que alguns provam disso e outros não? Fé. E aí nós vemos que quem estava ali se relacionando com Jesus, olhava para ele ainda como filho do carpinteiro. Dentro disso, queridos, porque ele olhava como filho do carpinteiro, ali o Senhor não pôde operar muitos milagres. Queridos, eu tenho conhecido um Deus que opera milagres. Eu tenho conhecido Deus Todo-Poderoso. Eu não quero conhecer somente o filho do carpinteiro. Eu quero conhecer aquele que opera milagres. Temos provado de muitas coisas. Deus tem feito algo muito maravilhoso que um filho de um carpinteiro não conseguiria fazer. Mas porque ele é o rei dos reis, porque ele tem o mundo todo em suas mãos, porque os seus olhos são como chamas de fogo, porque na sua coxa está escrito rei dos reis, senhor dos senhores, porque eu conheço esse Deus, queridos. Ele tem se manifestado na nossa vida. Ele tem se manifestado na nossa casa através de milagres. Mas creio que precisamos crescer na revelação de quem ele é. Quem realmente é Jesus? Precisamos parar de confundir Jesus. A verdade, queridos, é que antes, até de nos convertermos, nós já confundíamos o Senhor Jesus. Muitos olhavam para o Senhor Jesus e pensavam que ele era aquele homem que estava ali no crucifixo, numa parede da escola que ele via todos os dias. Muitos pensavam a respeito de Deus que ele era um pedaço de gesso feito por mãos humanas. E assim se relacionava. Mas aí a gente converte. E quando a gente converte, se você não aprender a crescer na revelação de quem ele é, porque quanto mais eu conheço ele, mais eu desejo, quanto mais eu adoro, mais eu quero adorar. E queridos, dentro da revelação que eu tenho de quem ele é, eu começo a provar coisas. Perceba que quando estava debaixo da idolatria, e o que é idolatria? É reduzir Deus, que é grande, a uma figura. A um objeto. Eu pego um Deus grande, como o povo no deserto fez. O que é idolatria? Pegar um Deus grande e reduzir a uma estátua. E falar, isso aqui é Deus. É pegar um Deus grande e fazer um bezerro de ouro no deserto. Isso é idolatria. Mas, queridos, muitas vezes, sem perceber, nós já estamos nos relacionando com Deus. mas diminuímos o nosso Deus, dizemos o que Ele é. Ele é o filho do carpinteiro. Então, eu não vivo uma vida de milagres. Eu caminho com Ele, mas eu não tenho fé que Ele pode operar milagres na minha vida. Eu vivo com Ele, mas eu vivo debaixo de ansiedade, porque eu não consigo ter fé que Ele cuida de mim, que Ele me sustenta. E, na verdade, nós estamos reduzindo esse Deus que é tão grande para um Deus da nossa imaginação. Para um Deus que nós determinamos. E ainda, como se tivesse conhecimento de causa. Dizendo, mas não é ele o filho de carpinteiro? Não é Maria? Não é Tiago, o seu irmão? As suas irmãs não estão conosco? E ainda falamos como se realmente conhecêssemos. Mas a verdade, queridos, é que tem uma entrada no reino. E nós precisamos crescer no nível da revelação que temos. Conhecer Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E aí, quanto mais você conhece, você vai provando de coisas maravilhosas na sua vida. Mas se você determina ficar no nível onde você está, se conhece o Senhor Jesus somente como filho do carpinteiro, não vai provar de milagres. Porque o texto diz, ali ele não pôde operar milagres. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você provou de um milagre na sua vida? Quando foi a última vez que você se lançou e se entregou e falou assim, Deus, realmente, tu és um Deus de milagres. Esses dias atrás tivemos um milagre maravilhoso na igreja. Fiquei tão feliz, queridos. O pastor Samuel, né, uma benção, homem de Deus, de Araçatuba, estava ministrando lá. Foi, ele esteve aqui com vocês e no outro dia foi para lá. Foi em novembro isso, né, Cezinha? Incendiários? Novembro. E ele trouxe uma mensagem lá, falou sobre o milagre, seu milagre tem um nome, não sei se ele já pregou essa mensagem aqui. Foi maravilhosa a mensagem. E no final, nós estávamos orando com a igreja, e tinha uma criança lá na igreja, menininha tem 9 anos, mais ou menos. Ela nasceu com uma enfermidade raríssima. Então, tanto que hoje eles até mudaram para Curitiba e estamos começando a nossa igreja lá em Curitiba e eles foram para Curitiba para servir ao Senhor lá. E, na verdade, ela tinha uma enfermidade muito rara e Deus foi curando essa criança de todas as coisas que aquela enfermidade trouxe. Mas tinha uma coisa que tinha ficado. Ela já tinha 9 anos e ela não podia dar risada. Porque se ela risse, a bexiga não segurava e ela fazia xixi na calça. Então você imagine para uma menininha de 9 anos, que ela não podia brincar, ela não podia rir com as amigas, porque toda vez ela passava vergonha. E nesse dia que o pastor Samuel estava lá, a irmã ela falou assim, o meu milagre tem um nome e a minha filha vai sorrir livremente. Ela falou assim, Deus, eu sei que o Senhor já curou ela de tantas coisas. A doença dela era raríssima, era algo muito sério mesmo. Tanto que eu não sei nem explicar para os irmãos. Os primeiros anos dela era praticamente só em Curitiba fazendo tratamento. Deus curou tudo. E ela pegou e falou assim, eu não consigo ver a minha criança sem poder sorrir. Eu não quero mais ver a minha filha passando vergonha quando ela está brincando com as amiguinhas. Eu não quero mais ter que ir para um lugar e ter que levar várias trocas de roupa, porque eu sei que se minha filha sorrir, eu vou ter que correr com ela para o banheiro e trocar ela. E ela fez essa oração. Ela me procurou há 1 mês, 2 meses atrás, já não sei precisar as datas. E ela disse, pastor, desde aquele dia, minha filha sorri livremente. E ela não tem mais problema. Sabe por quê? Porque ele não é somente um filho de um carpinteiro. Ele é aquele que continua andando por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios. Ele é Jesus. E quanto mais você cresce na revelação de quem Ele é, quanto mais você aciona, porque aqui nós temos um princípio poderoso. Isso vale até para as ministrações que eu ouço. Quando você honra a unção que está naquela pessoa, você absorve aquela unção para você. Mas quando você não honra aquela unção que está sobre aquela pessoa, é como se você travasse aquele agir sobre sua vida. E Jesus disse, aqui não teve honra. Aqui me chamaram de filho de carpinteiro. E eu sou mais que um filho de carpinteiro. E aqui não teve honra. E ainda ligado à incredulidade, ali o Senhor não pôde operar milagres. Mas quando o Senhor Jesus vem, e existe um ambiente de honra, porque o salmista diz: e levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei. O Rei, quem é o Rei da glória? É o Senhor forte e poderoso, vitorioso em suas batalhas. Queridos, quando tem um ambiente de honra, os milagres acontecem. Honra, honra. E queridos, nós precisamos crescer na revelação. Não confundir o Senhor Jesus somente como um filho de carpinteiro, mas também teve um momento, queridos, que os discípulos, que já tinham visto ele curar, já tinham visto ele fazer tantas coisas, andavam com ele. Chega um momento que Jesus diz para os discípulos assim, ó, vocês vão passar para outra margem. Jesus fica e envia os discípulos. Sabe como que eu vejo isso? Prova. Testezinho. Vamos ver como é que está o discípulo. Né? Vamos ver como é que está. Jesus diz assim, ó, vai. Jesus não falou para eles, ó, vão, vai ter uma tempestade. Eu vou vir andando por sobre as águas e eu vou mandar o vento cessar. Eu vou mandar a tempestade parar. Fique tranquilo, mas vão na frente que eu já chego lá. Jesus só falou assim, vai. Passe para o outro lado. E eu imagino Jesus olhando lá de cima, assim, né? Assistindo só a cena. E a Bíblia diz que eles foram, os discípulos de Jesus, sem Jesus. Foram. E de repente veio uma tempestade. Eu imagino que essa tempestade não era uma tempestade normal, meu irmão. Sabe por quê? Pedro, pescador, com certeza já tiveram muitas tempestades naquele mar. Mas tinha algo de diferente nessa tempestade. E, queridos, a Bíblia diz que alta madrugada, isso está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25. Alta madrugada, a tempestade acontecendo. Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. E aí, meu irmão, eu não sei, falar com os homens agora aqui. Homem gosta de demonstrar que está com medo? Tem algum assim que gosta? Para um homem chegar a dizer que está com medo, meu irmão, é porque o negócio está feio. Igual aconteceu uma vez lá em casa, porque quando acontece as coisas, a mulher sempre vira para você e diz, vai lá, e dá vontade de você dizer assim, vai você. Mas daí na hora você lembra que você é o homem da casa e é você que tem que ir. Um dia, meu irmão, estamos dormindo lá em casa, 3 horas da manhã, de repente um barulho. Aí pensa um barulho alto. Na minha cabeça, eu não sou de acordar. Eu durmo igual uma pedra. Mas para mim chegar a acordar é porque o barulho ele não foi alto, ele foi sobrenatural. E eu acordei com aquele barulho. Quando eu acordei, eu pensei, jogaram uma pedra na vidraça. E eu já pensei nos caras tudo armado lá embaixo, já para o assalto acontecer, entendeu? E aí, meu irmão, eu acordei com aquele susto, assim, aquele barulhão. E a Viviane falou, amor do céu, desce. E eu falei, desce você. E falei, e agora, o que a gente faz? Vou ter que eu descer mesmo. E aí, meu irmão, fui descendo, pé por pé, assim. Falei, meu Deus, os caras devem estar tudo armado aí embaixo. Aí nessa hora você pensa, eu não tenho nada aqui em casa, né? Não tenho nem um pedaço de pau. Eu falei, vou ter que descer agora, vou ver. Sabe o que tinha acontecido? Um lustre que a gente tinha caiu em cima da mesa de vidro e quebrou. Então você imagina o barulho. Mas, meu irmão, até eu vi que era isso. Pense o medo que eu tive que enfrentar. Você já vai descendo e profetizando, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Não temerei, Senhor, porque Tu estás comigo. Né? Você vai descendo e falando. Mas a verdade é que o homem não gosta de demonstrar que está com medo. E aí você imagine os discípulos, 12 homens juntos, num barco. Para você mostrar que está com medo para um outro homem que está do teu lado. Porque o homem ele pode estar morrendo de medo. O cara pergunta, está com medo? Não, imagina. Medo aonde? Uma vez, queridos, nós fomos fazer uma vigília. Escuta essa, eu vou lembrando das histórias, meu Deus do céu. Tinha um lugar que o Luciano sempre levava a gente para fazer vigília e jejuar e tudo mais. E era uma casa de madeira que ela foi construída, diz que desde a época da guerra com o Paraguai. Então, é uma casa lá em Guarapuava, ela tem umas paredes falsas, pensa um negócio louco, você chega assim, tira as ripas. Aí você entra, vai lá embaixo, tem porão, tem lugar para se esconder, e a gente foi fazer uma vigília nessa casa, sem energia. Um monte de jovenzinho querendo buscar Deus, e meu irmão, parecia que o capeta estava lá. Sério mesmo, a gente chegou para orar na casa, todo mundo arrepiava, mas ninguém mostrava para o outro que o negócio estava feio. Mas a sensação era que o bicho ia materializar na nossa frente. Você fala assim, meu Deus, se eu entrar nesse quarto aqui, ali está o bicho, ele vai aparecer para mim. Você já começa a imaginar como é que é. E aí foi, aquele monte de homem dentro da casa, tentando dar um passo. Vamos entrar nesse quarto agora? Quem topa? Quem não topa? Vamos lá, vamos. Entrava, orava, expulsava, ficava bem. Aí só que tinha parte de cima da casa, meu irmão. E ali parecia que era o trono. Entendeu? Ali parecia que era o trono. E depois de você conseguir convencer, falar, vamos subir nesse lugar. Aí eles diziam, não, já, aqui embaixo já melhorou, né? Não precisamos subir. E aí você diz, gente, mas nós estamos num monte de homem aqui, nós vamos perder para isso, não pode. Meu irmão, quando nós decidimos subir, a gente deu de cara com um negócio esticado assim, ó. Que ao mesmo tempo que aqueles meninos subiram, eles deram a volta e a gente desceu. Sabe o que que era? Era um couro que eles tinham deixado para secar. E o couro estava esticado assim, ó, gente do céu. Mas na nossa cabeça era o capeta que estava ali naquele couro. Entendeu? Mas na verdade o homem não gosta muito de demonstrar que está com medo. E para os discípulos chegarem no ponto que demonstraram que estava com medo, é porque aquela tempestade não foi fraca. E também para vir um cara andando por sobre as águas. Gente, imagine o medo daqueles homens. Eu tenho um pouquinho de medo de água, eu sofro. Mas talvez eu tinha me jogado do barco. Só que tem pessoas, e nesse caso foram os discípulos. Não foi pessoa de fora, não. Foram os discípulos que caminhavam com Jesus, que acharam que era um fantasma. E muitos ainda se relacionam com Deus como esse ser místico, que está sempre olhando para mim, esperando eu errar. Sabe, tem pessoas que vivem com Deus, mas lá no fundo tem medo dele. E vivem com medo. E na verdade, queridos, quando eu confundo o meu Jesus com um fantasma, eu não estou provando do amor dele. Porque se o meu relacionamento com ele traz medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então a verdade é que eu não provei do perfeito amor ainda. Porque quando eu sei que Ele me ama, quando eu sei que Ele cuida de mim, pode até parecer algo muito diferente. Não é qualquer um que vem andando por sobre as águas, mas quando eu sei que é o meu Jesus que me ama, queridos, eu vou virar e vou dizer assim, eu quero ir ter contigo, andando também por sobre as águas. Mas vocês entendem a diferença? E tem pessoas que estão no reino. Quando servem como filho de carpinteiro, não provam de milagres. Quando servem como um fantasma, você realmente não provou do amor de Deus ainda na sua vida. E às vezes você até olha Deus operando na vida de outros, mas ainda está debaixo daquela rejeição, daquele espírito de rejeição que ainda domina a sua vida. E a verdade, queridos, se nós formos muito práticos, Jesus falou para eles, passem para um outro lado. Queridos, tem coisa na Bíblia que eu sou muito prático. Se o meu Jesus falou, passe para o outro lado, eu vou chegar do outro lado. Imagina só a notícia. 12 discípulos de Jesus morrem afogados. Não combina, meu irmão. Tem coisa que não combina na nossa vida cristã. E o Senhor Jesus não vai deixar você passar por isso. Ele é um Deus de amor. Ele nos ama. Sabe, mas muitas vezes nós temos esse entendimento errado de quem Ele é. E parece que muito mais eu sirvo um fantasma que me assusta, que manda coisas ruins para mim. Sabe aquelas pessoas que chegam e dizem assim, não, vai que Deus colocou essa enfermidade em mim. Meu irmão, Ele disse, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para trazer doença e doença em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas a maneira como você se relaciona, você atrai para você. E tem discípulos de Jesus que seguem Jesus como se ele fosse um fantasma. Mas na verdade, quando eu tenho entendimento, ele não é um fantasma. Em meio à tempestade, ele é socorro bem presente na hora da minha angústia. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqueles discípulos que acharam que ele era um fantasma, quando ele chega, quando ele manda o vento cessar, quando ele manda o mar se acalmar, muda a revelação deles. E se antes eles diziam que ele era um fantasma, agora eles estão dizendo quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Cresceram em revelação, avançaram no conhecimento de Deus, e é isso que o Senhor quer para essa casa. Tem momentos, sim, onde nós passamos por momentos de temor, por momentos de medo, mas o salmista diz: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Em me vindo medo, eu hei de confiar em ti, porque eu sei em quem tenho crido, e sei também que ele é poderoso para guardar todo o meu depósito até o grande dia. Não se relacione com Jesus como um filho de carpinteiro, não se relacione com Jesus como um fantasma. Ele não dá medo, ele é o desejado das nações, ele é o noivo, ele é o amado da minha alma, ele é o rei do reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é Jesus. Aleluia, está esquentando, meu irmão, aleluia. Vamos lá, eu vou estragar teu almoço hoje, aleluia, aleluia. Ele não é um fantasma, ele não é um filho de carpinteiro. E a última coisa, tem várias. Eu comecei a estudar sobre isso, falei, meu Deus, dá um monte de pregação, aleluia. O Senhor está renovando meu estoque, aleluia. Meu irmão, quando você prega todo domingo, oh Jesus. Quando a gente vem nas conferências, você escolhe, sabe? Mas, oh, todo domingo, oh Jesus. Obrigado porque o Senhor é a fonte, aleluia. Eu comecei a estudar sobre isso, falei, nossa, dá para falar tanta coisa, que legal. Mas chegou um momento, queridos. Jesus tinha morrido. Quando Jesus morreu, para os discípulos que ainda não tinham a revelação da ressurreição, Jesus já tinha falado com eles sobre isso, mas eles ainda não tinham entendido. A maior prova que eles não tinham entendido é que eles se afastaram. E aí chega um momento, queridos, no terceiro dia. Nossa, gente, se deixou para mim hoje, né? Falou terceiro dia, só levantou para chutar. No terceiro dia, os discípulos não imaginavam. Mas, o Senhor Jesus, quando eles foram até o sepulcro, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. E nós vemos Maria no túmulo. E veja só, isso está lá em João, no capítulo 20, a partir do versículo 10. Eles estavam muito tristes por causa da morte do Senhor Jesus. E o texto começa dizendo assim: os discípulos voltaram para casa. Em resumo, os homens já tinham entregado os betes já. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. A mulher foi mais, ela falou, deixa eu ficar por aqui, chorar mais, lamentar mais. Chorando, e enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse,
Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus então lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Veja só que história maravilhosa. Eu imagino o nível de dor e de tristeza que Maria estava.
Ela tinha acabado de conversar com dois anjos e não percebeu que era anjo. Tem noção disso? Diz que um anjo estava sentado na cabeceira onde Jesus tinha sido colocado, outro onde estavam os pés de Jesus. A mulher dá aquela olhadinha, conversa com os anjos e não percebeu que era anjo.
Tal era a tristeza desse coração. Mas sabe por quê? Porque na cabeça dela, acabou. Mataram o nosso mestre. Não tem mais o que fazer. Os discípulos já tinham voltado para casa. É melhor eu aceitar a situação que eu estou vivendo do que eu gerar fé que algo pode mudar. E quando eu me relaciono com Jesus como se ele fosse o jardineiro, queridos, a verdade é que esse jardineiro não era alguém comum. Não era o jardineiro que vai lá plantar florzinha na tua casa, não. Era o jardineiro do sepulcro. Aqui, na versão da linguagem de hoje, era o coveiro. Ele cuidava do jardim do cemitério. E a verdade, queridos, é que se eu me relaciono com o filho do carpinteiro, eu não provo de milagres. Se eu me relaciono com um fantasma, eu vivo debaixo de medo. Mas se eu me relaciono com o jardineiro do cemitério, a verdade é, o jardineiro do cemitério é aquele que aonde tem morte, ele precisa dar uma aparência de que está tudo bonito. Então, ele coloca a florzinha no túmulo, ele deixa a graminha cortada do cemitério, né? Aqueles que tem lápide, gente, fica coisa mais linda, parece até ponto turístico, não é? Você olha aquele jardim, coisa mais linda, mas o que que tem embaixo? Morte. E tem pessoas que precisam crescer na revelação de quem é Jesus. Jesus, ele não é um jardineiro de cemitério, que ele vai deixar tudo aparentemente muito, muito lindinho na minha vida, e ele não vai mexer lá na morte que está lá no interior. Aconteceu isso com Lázaro. Marta chega para ele e diz assim, Jesus, por que que o senhor não veio antes? Me responda, meu irmão, que diferença fazia para Jesus curar Lázaro? Lázaro doente ou ressuscitar Lázaro? Que diferença tinha? Para nós tem, mas para ele tem? Nenhuma. Mas para nós tem por causa da nossa fé. E ela chega para Jesus e diz, ô Senhor, se o Senhor chegasse antes, o meu Deus, ele não chega atrasado, o meu Deus, ele também não chega adiantado, ele faz tudo no seu devido tempo, porque é formoso, é belo, quando é feito no seu devido tempo. E aí o Senhor Jesus diz, tira a pedra. Ela diz, Jesus, não tira, porque vai feder. Não tira, porque já faz tempo, e eu não quero mexer nisso. Tem pessoas que têm a revelação de Jesus até certo ponto. E quando o Senhor Jesus quer mexer em coisas mais íntimas, o cara se defende e diz, não, mas eu já sou líder na igreja, Jesus. Eu sei que ninguém sabe disso que eu estou passando. Mas, queridos, tem coisas que acontecem no seio da nossa família que muitas pessoas que estão à nossa volta não imaginam. E tem pessoas que se relacionam com Jesus assim, como esse jardineiro que vai deixar tudo bonitinho na minha volta, mas na verdade o que está lá embaixo sabe que precisa mexer. Cuidado, queridos, com esse evangelho que está sendo pregado por aí, que não traz transformação. As pessoas têm uma revelação, aonde elas dizem assim, Deus me ama. E essa revelação é maravilhosa ou não é? É genuína ou não é? Mas é uma parte. Porque a palavra diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É a segunda parte da revelação. E queridos, tem pessoas que se relacionam com o jardineiro. E querem que tudo fique muito bonitinho para os outros verem. Mas na verdade, Jesus realmente sabe o que está acontecendo lá dentro.
Mas quem se relaciona com o jardineiro e vive uma vida de aparências, não prova do poder da ressurreição. Porque a verdade aqui desse texto é que Maria não conseguia acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Ela acreditava ao ponto que ela chega e diz: onde você colocou o corpo do mestre? Que eu vou lá buscar. Mas ela não tinha tido a revelação que o Senhor Jesus já tinha falado tantas vezes. Quando Marta diz: ele vai ressuscitar lá no último dia. Uma parte da revelação, sim, isso vai acontecer. Mas Jesus vira para ela e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, queridos, nós precisamos crescer em revelação. Quando você entende que o poder da ressurreição está em você, Paulo, ele diz: eu oro para que vocês tenham a revelação da grandeza do poder que Deus exerceu em Cristo Jesus, o ressuscitando de dentre os mortos. Esse poder está disponível aos que creem. Esse poder está em você. Então, se tem coisas, meu irmão, na sua vida que você sabe que ali tem somente uma aparência, mas por baixo, sabe quando você pega aquele jardinzinho, coisa mais linda, e você ergue as pedrinhas brancas que estão pintadinhas de cal, e que todo mundo olha e fala: que pedrinha mais linda. Mas quando você ergue, tira a pedrinha, por baixo o que tem? Bichinho. Quando eu cresço na revelação de quem é Jesus, eu deixo ele mexer nos bichinhos que estão por baixo das minhas pedras. Eu não olho para ele e digo: ele é o jardineiro. Não. Ele é aquele que ressuscita os mortos. Ele é aquele que sopra a vida. Talvez alguns olham para o seu casamento e dizem: está a ponto de morrer. Está a ponto de acabar. Olham para o relacionamento com os filhos e dizem: não tem mais o que fazer. Estou perdendo meu filho. Eu não sei, meu irmão, o que acontece lá no interior, na sua família. Porque na família, queridos, é algo tão sério. Porque marido e mulher podem estar quebrando o pau. Chega o pastor: oi, pastor, tudo bem? Como é que o senhor está? Vem jantar conosco, você visita surpresa. E você entra na casa, meu irmão, dá até para pegar os pedaços de caco, de prato, que já sabe, a pessoa, e chega o pastor, ela vai escondendo as panelas que ela acabou de jogar no marido, sabe? É impressionante o quanto que nós queremos viver e mostrar algo. Mas quem conhece realmente Jesus, sabe que é muito melhor eu mostrar a minha morte para ele, e o poder da ressurreição se manifestar em mim, e eu começar a viver a vida em abundância naquela área, do que eu continuar caminhando com ele, e parece que está tudo bem, o jardim está a coisa mais linda, mas ele não operou ressurreição na minha vida. Quantos anos você já caminha com ele? Que nível de transformação já aconteceu na sua vida? Deixa eu te dizer, ele não é um filho de carpinteiro, ele não é um fantasma, mas ele também não é o jardineiro. Ele quer mexer nas tuas estruturas. Ele quer ir fundo em você. E aquilo que, se existe morte, ele vai restaurar. Eu sinto de uma maneira muito específica aqui hoje. E eu sei que isso é profético. Eu sinto Deus tocando nas famílias. Mas eu sinto também algo ministerial aqui acontecendo. O Senhor precisa ressuscitar ministérios. Talvez você está envolvido. Talvez seu supervisor, olha, seu discipulador, olha lá para sua cela e diz: que jardim, coisa mais linda, hein? Olha só, florido. E lá dentro você sabe que a sua paixão cessou. Lá dentro você sabe que coisas te frustraram. E o fogo já não queima como um dia queimou aí dentro de você.
Mas eu sinto, ele não vai se manifestar como jardineiro, ele vai se manifestar como rei dos reis, ele vai se manifestar como aquele que tem o poder da ressurreição, ele vai se manifestar como aquele que tem a chave, como aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave do inferno, aquele que pode dizer a respeito dele: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O meu sangue derramado, Cristo venceu a morte. E eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sinto esta manhã um sopro de ressurreição vindo neste lugar. É um vento, e o vento sopra onde quer. Não sabes aonde vem e nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sopra a ressurreição no nosso meio. No terceiro dia algo aconteceu. Um jardineiro não tinha poder nem para esconder o corpo de Jesus. Sabe, ninguém tinha poder de fazer qualquer coisa com Jesus. Às vezes a gente pensa, crucificaram, fizeram isso. Mas na verdade, queridos, quando você vai para a essência da revelação, Jesus diz: ninguém tira a vida de mim, mas eu voluntariamente a dou. É diferente. Ele tem o poder, ele tem o mundo todo nas mãos dele. E eu não quero servi-lo com a minha mentalidade humana. Eu não quero pensar nele como um Deus humano. Eu não quero pensar nele como alguém que traz medo. Eu não quero pensar nele como alguém que vai deixar tudo bonitinho, sabe? Aquele evangelho para inglês ver. Eu não quero isso. Eu quero que ele mexa com as minhas estruturas. Se eu estou passando por momentos difíceis, que ele sopre o vento da ressurreição sobre mim. Porque ele tem todo o poder. E aí chega um momento, queridos, onde Jesus reúne seus discípulos. E a maneira didática de Jesus é maravilhosa. Ele chega para os seus discípulos e dizem: o que a galera aí está falando que eu sou? O que o povo aí está dizendo que eu sou? E os discípulos respondem e dizem: então, Jesus, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. E aí Jesus, bem didático, né? Sabe quando se diz assim, o que os outros dizem? O que você diz? Ele vira para os discípulos: beleza, esses outros estão falando. Os que não caminham comigo. A verdade, queridos, é que o mundo, ele vai ter muitas impressões de quem é Jesus. Mas nós que caminhamos com ele, nós precisamos ter a revelação verdadeira de quem ele é. E aí Jesus pergunta: tá, estão dizendo que eu sou um profeta, e nós sabemos, ele é maior que um profeta. Ele é maior. Para você chegar para um judeu e falar que Jesus é maior do que Moisés, meu irmão, pode sair correndo, porque vai vir pedra para cima de você. Mas ele é maior do que Moisés. Mas é a crença daquele povo. E aí Jesus diz: se vocês... quem eu sou para vocês? E aí Pedro se levanta. Essa revelação, queridos, ela não vem da carne. E Jesus disse isso para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o meu Espírito. Então, você só vai ter uma revelação plena de quem é Jesus, queridos, quando você deixar o Espírito Santo te conduzir para essa verdade. E aí Pedro se levanta. Uau! E tinha que ter Pedro, né? Levanta e diz: dizem que tu és um profeta, mas tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. É essa revelação que nós temos que ter a respeito dele. Ele é o Cristo. Ele é o Messias, ele é meu Redentor, ele é meu Libertador, ele é o único digno de abrir os selos, ele é aquele que está sentado à destra de Deus, ele é aquele que está andando comigo todos os dias, porque ele disse: eu não vos deixarei, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que traz paz na minha família, porque ele me deixou a paz. A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá.
Ele é o Deus Todo-Poderoso e o autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz assim: e Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Jesus Cristo será o mesmo para sempre. Ele é o Todo-Poderoso, tu és o Cristo, tu és o meu Salvador, tu és o meu Redentor, tu és o Filho do Deus vivo. O Cristo. Agora, quando eu tenho a revelação de quem Ele é, e com isso eu termino, aleluia, amém, você está orando para eu terminar, terminou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu tenho uma revelação que não vem por causa da minha humanidade, não vem pelo medo, não vem por causa da minha incredulidade, não vem por causa das aparências, mas quando eu digo, eu estou aqui, e eu me entrego ao Cristo. Quando eu conheço quem Ele é, Ele revela quem eu sou. Porque Jesus vira para Pedro e diz assim: uau, Pedro! Resposta correta. Agora eu vou dizer quem você é. Você é pedra. Uma pequena pedra. Mas eu sou a rocha, Pedro. E você firmado na rocha que eu sou, eu vou começar a usar essa pequena pedra que você é. E através disso, Pedro, eu vou edificar minha igreja. E aí, quando eu conheço quem Jesus é, Ele define quem eu sou, mas Ele define também o destino, Ele define a igreja, Ele define o que a igreja é para Ele. E Ele diz, eu vou edificar minha igreja, Pedro, através de pedras como você. E eu sou o fundamento dela. E eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a revelação de quem Jesus é. Você já parou para pensar, meu irmão, você está andando de mão dada com Ele. Com Ele quem? Jesus. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que os demônios olham para Ele e estremecem. E você está andando, fazendo a obra para Ele. E o inimigo não pode te tocar. Por quê? Porque Ele edifica a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Esta igreja vai crescer. Essa igreja vai avançar. Se preparem para algo maior. Alguns olham para o que Deus está fazendo aqui e dizem, ah, já é grande, mas eu sinto algo de Deus no meu espírito. Deus dizendo, eu ordenei, eu estabeleci, eu tenho sonhos para vós, que são maiores do que os sonhos que vocês possam imaginar. Então se preparem, uma grande colheita está vindo. Ela será muito maior do que vocês imaginam. Um tempo onde eu conheço Jesus. E porque eu conheço Jesus, eu conheço quem eu sou. Isso faz eu me livrar do medo. Isso faz eu não viver de aparências. Isso faz eu não me relacionar com o filho de carpinteiro. Eu começo a ter uma vida de milagres. E isso me leva para o meu destino. Isso me leva para o meu propósito. Eu sinto essa manhã. Eu sinto um impacto de Deus vindo sobre este lugar. Do mesmo jeito. Uau! Que tiveram a revelação que era um fantasma, mas daqui a pouco falaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?